Bem-vindos a O Debate. Se você acha que as palavras exatas que você escolhe são a parte mais importante da sua argumentação, bom, tem uma chance enorme de você já ter perdido uns 70% da sua audiência antes mesmo de abrir a boca.
Nossa, isso é um soco no estômago de quem passa horas, né, polindo um texto ali no teclado. Mas é a pura realidade da nossa biologia. Nós somos criaturas profundamente visuais. A gente opera num mundo de julgamentos implacáveis que acontecem em, tipo, frações de milissegundos.
Exatamente. E hoje nós vamos dissecar a mecânica da influência, a própria essência da comunicação pública, na verdade. Porque se a gente partir da definição básica de que comunicar significa tornar algo comum entre nós, que leva inevitavelmente a uma ação, a gente tem uma tensão gigante na mesa hoje.
Com certeza. A grande pergunta é descobrir o que realmente dita o sucesso de quem tenta liderar e influenciar os outros, né?
Isso. E eu, bom, eu vou defender que a palavra falada, o roteiro desenhado meticulosamente e ensaiado à exaustão, isso sim é a verdadeira força motriz da transformação humana.
Certo. Enquanto eu vou argumentar exatamente o outro lado dessa moeda. Para mim, a embalagem visual, a linguagem não verbal e a construção de uma autoridade baseada em arquétipos, sabe? Isso é o que determina se a sua mensagem vai sequer ser ouvida.
Então vamos mergulhar direto nisso. Porque a premissa de que a oratória é a arma mais poderosa que um ser humano pode ter, olha, não é uma figura de linguagem, é uma constatação histórica. E eu falo arma mesmo, porque a mecânica da fala pode curar ou pode destruir.
Uhum. Arma no sentido literal, então.
Literal. Pensa no Sermão da Montanha, por exemplo. A gente está falando de um único indivíduo, sem nenhuma caixa de som ou tecnologia, falando para milhares de pessoas ao ar livre. Como isso funciona na prática? Não foi a postura dele que dividiu a história da humanidade. Foi a escolha arquitetônica das palavras.
Tá, é um exemplo clássico, claro. Mas, veja bem...
O uso de parábolas ali é uma tecnologia de comunicação. É desenhada justamente para burlar a resistência lógica de quem está ouvindo. Quando você conta uma história, o cérebro baixa a guarda e a mensagem entra. O roteiro ali era impecável.
Entendo, mas você está ignorando a porta de entrada.
Como assim? Espera, deixa eu só colocar a contraparte sombria disso antes para fechar o raciocínio. Um século atrás, um único indivíduo usou o puro poder da argumentação para convencer uma nação inteira a mergulhar na Segunda Guerra Mundial. A questão aqui não é a moralidade, mas a mecânica. Ele não subia no palanque e gritava do nada. Tinha toda uma estrutura narrativa.
Sim, ele empilhava gatilhos, né?
Exato. Ele começava falando muito baixo, quase inaudível, isso forçava a multidão a se inclinar para frente, gerando um engajamento físico. Ele empilhava os gatilhos emocionais, tipo o gatilho da escassez, a criação de um inimigo comum, e só aí ele explodiu o volume da voz. É como o trabalho de um maestro. O poder não tá na roupa do maestro, tá na execução milimétrica do roteiro que ele construiu.
Olha, eu abordo isso por um caminho bem diferente, sabe? Porque a sua análise foca no que acontece depois que a porta já foi aberta. Você está descrevendo o processo lógico e narrativo, mas a matemática da comunicação traz um dado empírico que a gente não pode simplesmente varrer para baixo do tapete.
O 70% que você mencionou.
Exatamente. A linguagem não verbal responde por até 70% de todo o impacto de uma mensagem. 70%. Isso significa que a neurociência joga muito mais forte que a literatura. Entende? Antes da primeira sílaba do seu roteiro genial ecoar, a amígdala da pessoa já te escaneou.
Certo. E o que exatamente o cérebro está procurando nesse escaneamento de milissegundos?
Ele procura perigo, procura segurança, dominância ou submissão. Eu adoro usar a analogia do açougue para ilustrar isso. Quando você vai comprar carne, você não exige um laudo laboratorial com a porcentagem de proteínas, né?
Normalmente a gente não faz isso.
Pois é, você não lê o roteiro da carne. Você bate o olho naquele filé na vitrine iluminada e fala, nossa, que peça bonita. O sangue vermelho brilhante, o corte simétrico, a embalagem... A gente é biologicamente programado para comprar a capa do livro antes de saber o conteúdo. A estética é o pré-requisito da atenção.
Olha, eu entendo porque você enxerga dessa forma, mas deixa eu te dar uma perspectiva bem diferente sobre essa analogia. O problema de comparar a comunicação com a vitrine do açougue é que comprar carne é uma transação impulsiva, é curto prazo.
Mas a atenção inicial também é impulsiva.
Sim, mas a influência real, a liderança, é um jogo de longo prazo. A vitrine não sustenta a sua autoridade se o gosto for ruim na hora do jantar. Ao invés do açougue, pensa num trailer de filme de Hollywood. A embalagem visual ali, as explosões, a paleta de cores, coloca milhões de pessoas na cadeira do cinema na estreia.
Inegavelmente.
Mas se o roteiro do filme for terrível, o boca a boca destrói a bilheteria logo na segunda-feira de manhã. O visual faz a promessa, concordo. Mas só o texto, só a substância consegue entregar.
Desculpa, mas eu simplesmente não compro essa ideia.
Não. E por que não?
Porque você assume que a audiência tem a paciência de sentar e esperar 2 horas de filme para ver se o roteiro presta. No mundo real, nessa nossa economia da atenção bizarra, o trailer não é só o convite, ele é o próprio critério de eliminação. Pensa num caso de extremo sucesso recente, o Pablo Marçal.
Tá, o que tem ele?
Se você olhar para o início da carreira dele, o roteiro já estava lá, a ambição narrativa já existia. Mas ele se apresentava com, sabe, uma camisa social de manga curta, postura retraída, um cenário bem caseiro, e o cérebro da audiência olhava para aquilo e simplesmente eliminava ele.
Porque a estética não batia.
Exato. A estética não confirmava a grandeza do texto.
Mas o que você diria que mudou nele do ponto de vista puramente mecânico?
Ele aplicou engenharia visual. Ele abandonou aquela estética comum e adotou uma linguagem toda baseada em arquétipos de Jung. E quando a gente fala de arquétipos, não é papo de moda, tá? São símbolos universais que o nosso inconsciente coletivo reconhece. Ele puxou o arquétipo do governante e do mago.
Na prática, você diz as roupas e o estilo.
Cortes de cabelo impecáveis, ternos sob medida com ombros bem marcados para projetar força física, paletas de cores escuras que ancoram seriedade e aquela gesticulação que denota controle absoluto. A mensagem só explodiu de verdade quando o visual parou de brigar com o texto e passou a dominar a cena.
Sabe, se você que está ouvindo a gente agora, pensa naquela última reunião de diretoria que você participou. O que você está dizendo é que aquele colega que sempre ganha as discussões não tem necessariamente o melhor projeto.
Na maioria das vezes, não tem mesmo.
É, ele só senta na cabeceira, veste o terno mais escuro, tem a postura mais ereta e usa o tom de voz mais grave. Ele hackeia a percepção da sala. É um ponto interessante, mas eu estruturo essa lógica de outra maneira. O que me preocupa nessa supervalorização do arquétipo é que você está descrevendo o que a própria dinâmica das redes sociais transformou numa armadilha.
Como assim uma armadilha?
A criação de cenários totalmente falaciosos. Hoje em dia, com um orçamento mediano, você aluga um estúdio sofisticado, você ilumina seu rosto com luz de cinema que suaviza qualquer expressão de incerteza, coloca uma tipologia moderna no fundo, veste o tal arquétipo do governante e pronto, armou-se um circo perfeito.
Mas isso funciona, ué?
Vende uma ilusão. Eu não estou convencido por essa linha de raciocínio, porque a comunicação que gera ação estrutural exige fricção, exige confronto de ideias. Esse circo visual desmorona muito rápido quando a pessoa precisa responder uma pergunta difícil, fora do roteiro.
Eu não acho que desmorona tão fácil assim, não.
Desmorona sim. É aí que a oratória entra não como enfeite, mas como esqueleto estrutural. Se você quer ver como o roteiro suplanta a imagem, olha para o Mike Tyson.
O lutador peso pesado, como palestrante.
Ele mesmo. Ele agora roda o mundo fazendo palestras em teatros lotados. E pensa comigo, qual é o arquétipo visual dele? É o de um guerreiro brutal. Um nocauteador com feições agressivas, com uma tatuagem tribal gigante no rosto. A capa do livro grita violência pura e instinto. Não sugere sabedoria reflexiva em nenhum momento.
É, o contraste é bem forte.
E, no entanto, ele sobe no palco e prende uma plateia por horas a fio. Por quê? Porque ele gera uma dissonância cognitiva genial. Ele usa o palco não para intimidar, mas ele segue um roteiro milimetricamente desenhado de vulnerabilidade. Ele faz pausas dramáticas impressionantes que não têm nada a ver com a imagem dele.
Tá, mas olha só.
O roteiro é tão profundo, tão bem ensaiado, que o público esquece a tatuagem no rosto e chora com a narrativa. A imagem era só um contraste inicial. a oratória entregou o ouro.
É um argumento muito bom, muito convincente. Mas você já considerou que o próprio Mike Tyson só ganha a chance de subir naquele palco e criar essa dissonância toda, porque o branding prévio dele já é monumental?
Como assim?
A fama dele, que foi construída por décadas de impacto visual hiperviolento e domínio físico, atua como arquétipo de entrada. Ele não é um Zé Ninguém tentando convencer o público com um roteiro bonitinho. A figura gigantesca do Mike Tyson é o próprio cenário.
Bom, isso é verdade. Mas e quem está começando?
Exato! Vamos olhar para a base do mercado. Para quem precisa construir a autoridade do zero. Quando alguém decide virar líder ou palestrante profissional, a primeira instrução técnica de quem molda essas carreiras não é revisar a gramática do cara. Ninguém pede o roteiro.
E o que você diz que eles pedem, então?
Eles definem a identidade visual da autoridade. Quais são os símbolos de poder que essa pessoa vai carregar? Que cores vão na logomarca para gerar confiança imediata? Como a luz vai recortar o rosto no palco? A instrução do mercado é implacável.
Construir o cenário perfeito primeiro.
Sim, construa um cenário tão dominante que quando o orador abrir a boca, a plateia já tenha decidido concordar com ele. Você critica as redes sociais por permitirem armar um circo, mas isso não é uma falácia da comunicação moderna. É a eficiência máxima dela. O cérebro humano quer atalhos. A gente não tem energia calórica para julgar profundamente cada pessoa no feed. A imagem faz a venda pesada, a palavra só assina o contrato.
Mas aí a gente volta para a questão do contrato vazio, né? De que adianta a embalagem assinar o contrato se a caixa estiver completamente oca por dentro? Deixa eu te mostrar o nível microscópico do que é formar um orador de verdade. Existem imersões de treinamento que duram 24 horas ininterruptamente. Não é um workshopzinho sobre como combinar paletas de cores ou escolher uma fonte elegante. É um moedor de carne fisiológico. O objetivo é destruir os vícios de linguagem da pessoa e forçar uma internalização tão profunda do texto que o roteiro passe a fluir no sistema nervoso do orador.
Mas isso gera um reflexo visual inegável.
Espera, deixa eu concluir. Quando alguém treina a esse ponto de exaustão, ensaiando a subida de tom, um milissegundo de silêncio para deixar a frase ecoar, a cadência rítmica que hipnotiza essa pessoa entra no treinamento de um jeito e sai literalmente outra. Oratória não é falar bem, é dominar o tempo e o espaço pela palavra. Como você pode reduzir isso a meros 30%?
Porque a física e a nossa percepção nos obrigam a isso, Horas. Você mesmo descreveu a pausa, a cadência, o prender a respiração no meio de uma frase importante. Mas me responde com honestidade. Como a plateia percebe essa pausa antes de perceber a ausência do som?
Pelo silêncio.
Ela percebe visualmente. Ela vê o ombro relaxando, vê o olhar se fixando num ponto do horizonte, a mão que paralisa no ar. O silêncio dramático que você tanto exalta na oratória é, na sua essência esmagadora, um espetáculo não verbal.
Mas o gesto só existe para acentuar o roteiro. O texto é o que dita a emoção do movimento, e não o contrário.
E, no entanto, se esse mesmo texto maravilhoso for lido com uma postura curvada e os olhos mirando o chão, ele morre? A matemática não julga, ela só quantifica. Se 70% é visual e comportamental, isso não diminui o valor do texto, mas coloca ele no devido lugar. Ele é o passageiro, não é o motorista da primeira impressão.
Ele ainda está no carro, pelo menos.
Está no carro. Mas sobre o ensaio exaustivo que você mencionou, o que sai moldado daquelas 24 horas não é só um vocabulário melhor, é um novo porte físico. É o peito projetado, o queixo no ângulo certo de autoridade. A transformação é primeiramente estética. A embalagem não é só a capa da revista. Ela frequentemente é o próprio produto que o cérebro consome.
O nosso desafio aqui é não permitir que a eficiência da entrega apague a importância daquilo que está sendo entregue, sabe? Para tentar sintetizar a minha visão sobre toda essa arquitetura. É evidente que a amígdala humana julga muito rápido e que dominar arquétipos acelera a aceitação. Se o visual afasta a pessoa, ela não vai ouvir o que pode curar ela.
Exato.
Mas o que garante a sobrevivência de um líder no longo prazo? O que impede que ele seja desmascarado como uma figura de papelão? O empilhamento lógico de argumentos. A palavra é a única coisa capaz de gerar ação sustentável. Uma paleta de cores escuras não ensina, não direciona equipes complexas, não resolve crises morais. O visual pode abrir a porta, sim, mas é o roteiro minuciosamente construído que habita a casa. O sermão que mudou eras precisava da espinha dorsal narrativa para sobreviver aos séculos.
E a minha síntese reforça a dura realidade pragmática que rege a gente hoje. Ignorar que o jogo é jogado na arena dos 70% não verbais é, sabe, escolher entrar numa corrida de Fórmula 1 de olhos vendados.
Boa analogia!
A gente pode e deve celebrar a pureza intelectual de um roteiro perfeito, mas a engenharia de arquétipos, a psicologia que dita como um cenário bate na retina e gera confiança, isso é o que filtra quem existe e quem é ignorado no mundo moderno. Ter substância literária é muito nobre, mas falhar em embalar isso nos gatilhos visuais significa falar verdades brilhantes para cadeiras vazias. A imagem, a gente querendo ou não, é a soberana do primeiro acesso à mente.
E assim a gente chega num ponto de intersecção meio que inevitável. Nós partimos de trincheiras bem opostas. O poder da linguagem escrita contra o domínio do instinto visual.
Totalmente opostas.
Mas no fim, desenhar influência se revela uma arte profundamente complexa. Exige um casamento constante entre as promessas instintivas da tal capa do livro com as profundezas lógicas do conteúdo.
Sem dúvida. E olha que nós apenas arranhamos a superfície da psicologia humana aqui. Para quem está nos ouvindo, fica muito claro que a maneira como a gente consome as pessoas ao nosso redor, as falhas de julgamento da nossa própria mente e os gatilhos aos quais a gente reage sem nem perceber, tudo isso forma um oceano gigantesco de mecânicas para serem estudadas.
É um pouco assustador, para falar a verdade.
É assustador, mas também é fascinante entender o porquê seguimos quem seguimos.
Perfeitamente colocado. E voltando à nossa analogia do início. Construir a sua capacidade de se comunicar é como erguer um arranha-céu. Você absolutamente precisa da fachada de vidro mais espelhada e magnética para fazer as pessoas pararem na rua e olharem para cima.
Com certeza.
Mas se por trás desse vidro todo não houver vigas de aço cravadas no chão da lógica e da substância, o menor dos ventos derruba tudo. Então fica a provocação para o seu dia a dia. Nas suas reuniões, nas suas negociações ou nas suas redes sociais, você está apenas gastando energia pintando uma fachada bonita ou está cravando vigas de aço inabaláveis com o seu roteiro? O que de fato sustenta a sua autoridade? Bom, muito obrigado pela companhia e até o próximo debate.